Deputado Nilson Berlanda, que preside essa sessão, senhoras e senhores deputados, eu queria realmente, acabei não pedindo uma parte para o deputado Alba quando ele abordou as atividades físicas, e realmente nós fomos aí surpreendidos, vamos citar aí o mês de março todo, com fechamentos de finais de semana, não podendo fazer praticamente nada. Depois, os prefeitos, no caso aqui de Florianópolis, 22 prefeitos tomaram medidas de fechamento da noite para o dia. E quando a gente acha que a situação vai melhorar, o governo agora, no dia 23, na terça-feira, no dia do aniversário da cidade de Florianópolis, publica um decreto sem a instrução normativa, parece que vai expedir essa instrução normativa agora nas próximas horas, mas continuamos com incoerências. A última incoerência, para não falar das últimas, para não ser repetitivo, é que a pessoa pode ir, e olha que eu sou a favor de atividade em academia, atividade física na academia, atividade física na praia, no parque, nas praças. A pessoa agora pode ir na academia, mas não pode fazer uma aula de tênis. A pessoa não pode jogar futebol, não pode jogar basquete, não pode jogar vôlei e não pode jogar tênis em dupla. Parece que a sede da Federação Catarinense de Tênis está aberta. Parece que vai, na instrução normativa, regulamentar o tênis. Mas, pelo amor de Deus, a gente não aprendeu desde o dia 12 de março de 2020. Quem assina decreto não aprendeu, ou quem fechou não aprendeu. Santa Catarina está chegando nas 10 mil mortes. Ninguém aqui está querendo que o caos, que o colapso aumente. São quase 400 pessoas por necessidade de UTI. Ontem, a INSC apresentou um documento que, segundo a INSC, só ela teve acesso, das pessoas que morreram por necessidade de UTI e não conseguiram UTI em janeiro, fevereiro e agora também em março de 2021. São números alarmantes, são números que nos preocupam. Agora, a gente não pode, um empreendedor, pessoa que pratica atividade física, o dono de escola, o dono de restaurante, o dono de bar, o dono de hotel, que está pendurado na corda desde o início do ano passado, não pode receber uma regra de ontem para hoje, da noite para o dia, e não saber se vai abrir, se o mantimento, se as compras que ele fez para o dia de amanhã ou para a semana que a gente se encontra, ele vai poder usar o que está no congelador ou não. Mas eu queria, hoje, tentar abordar uma situação positiva que a gente teve acesso ontem. Começa com aquele videozinho do Twitter, por favor, do secretário especial do Ministério da Economia, o Afif Domingos.
Atenção, gente. Notícia importante. O Comitê Gestor do Simples Nacional acaba de prorrogar por 90 dias o pagamento dos débitos das micro e pequenas empresas que estão no Simples. Ou seja, o recolhimento dos tributos fica prorrogado conforme o card que eu estou anexando a esta notícia. Por favor, esparramem esta boa nova, pois só sairá amanhã no Diário Oficial. Obrigado.
Olha, são situações positivas que o governo federal anunciou essa semana, ontem praticamente, de mais uma ajuda para quem já tem acesso ou teve acesso ao PRONAMP. Em Santa Catarina, no caso, o PRONAMP registrou em Santa Catarina 40.225 operações com mais de 2 bilhões de financiamento. Porém, ainda há a reclamação por dificuldades, pelo acesso ao crédito e as dificuldades de acesso ao crédito. Há alguns slides aí explicativos que eu faço questão de mostrar, que é o chamamento dessa notícia que o Afif Domingos anuncia, a prorrogação dos vencimentos para abril, maio e junho, pode passar, que o governo adia os impostos no Simples e assina com novas medidas de socorro para o empreendedor. No Instagram do presidente ontem, o presidente anuncia o adiamento do pagamento do Simples Nacional por 3 meses, ser prorrogado nos 6 meses posteriores, de agosto de 2021 a janeiro de 2022. Isso vai beneficiar diretamente as micro e pequenas empresas. E aí, daqui a pouco a gente vai ter essa notícia, eu faço questão de compartilhar essa notícia positiva. E aí vamos aqui para Santa Catarina, né? Santa Catarina, ontem nós tivemos na Comissão de Economia, aqui da Assembleia, presidida pelo deputado Jair Mioto, a presença do Bruno Breithaupt, presidente da Frecomércio, do Mário César Aguiar e toda a diretoria da Fiesc, debatendo os desafios, as dificuldades, todo esse momento econômico que Santa Catarina vive, né? Tem um dado que me chama a atenção, eu fui obrigado a abordar ontem nessa reunião: a agroindústria de Santa Catarina, isso são informações e números de março de 2020 até novembro, o número deve estar muito maior, eu que não tive acesso. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, só na agroindústria, só na nossa Sadia, Perdigão, Aurora, isso as nossas cooperativas, substituíram 16 mil funcionários, 5 mil em Santa Catarina, 5 mil no Paraná e 6 mil no Rio Grande do Sul, substituíram funcionários, retirando-os das empresas e colocando um novo funcionário sem demiti-los. Olha a pujança, a força que esse setor realmente faz. Não é à toa que faz Santa Catarina entrar por último nas crises e sair primeiro. O que nós vemos aqui, vamos falar agora em acesso ao crédito, dificuldade de acesso ao crédito, burocracia de acesso ao crédito. Dos 3 mil pedidos de créditos feitos ao Badesc nos últimos anos, 3 mil, apenas 680 foram atendidos. 215 milhões liberados para a empresa catarinense pelo Badesc. É muito pouco. É muito pouco. 680 de 3 mil é muito pouco. Tem que diminuir a burocracia. O analista tem que analisar mais rápido. Não pode ter essa exigência toda de crédito do cara que já vendeu o carro, o cara já deu todo quanto é tipo de férias antecipadas para o funcionário, não tem mais de onde tirar. E o pior, não sabe se vai abrir amanhã. Eu não sei onde é que ele vai acessar as informações para saber se tem um decreto que saiu agora há pouco, ou se ele está naquela agonia, se vai ter um decreto daqui a pouco. Não pode. Não pode. As empresas, os micro e pequenos empresários de Santa Catarina, eles estão enfrentando problemas gigantescos para acessar esses créditos. Só o setor de bares e restaurantes no estado já perdeu 45 mil postos de trabalho na pandemia, 40% das empresas que trabalham com alimentação fora de casa fecharam as portas. E aí, o secretário da Fazenda dá aquela entrevista na semana passada, ou final de semana, comparando Santa Catarina com Singapura. É um deboche, é uma sacanagem. A pessoa vive numa bolha. Ele não vai ali no supermercado, o supermercado, que bom que está bombando. Mas já com o intervalo de auxílio emergencial, já também diminuiu.
2 minutos, deputado, para finalizar.
Obrigado, deputado Berlanda. Até o supermercado já diminuiu. Imagina o dono de academia, o dono de escola, o dono de restaurante, aquele restaurante que abre só à noite, porque, segundo os critérios estabelecidos aí nas últimas semanas, o vírus, ele é um vampiro, ele só vem à noite, só vem de madrugada. Quem sabe a gente não mata o vírus com alho. Até lá na sua vizinhança, em Frei Rogério, tem um alho de muita qualidade, deputado Berlanda. Dos japoneses, aqueles mesmos da pera, da kishimeji, do shiitake. Não é assim. Essas dificuldades... Hoje a gente vai ter, às 14 horas, e eu prometo atualizar aqui os nossos pares, hoje às 14 horas nós vamos ter uma audiência com o presidente da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica tem que ser o grande banco de apoio para o empreendedor. Para você ter uma ideia, a segunda parte agora do auxílio emergencial vão ser 42 bilhões de reais, Berlanda. Essa que o Daniel Freitas, nosso deputado, é relator. Só de fraude do primeiro auxílio emergencial, já que teve um intervalo, tem o primeiro e o segundo, agora não deveria ter tido esses 3 meses. Só de fraude nós tivemos 55 bilhões de reais. Vende isso no mercado e dá 90 bilhões de auxílio emergencial para o brasileiro. Então, esses desafios... A gente vai ter às 2 horas essa reunião com a Caixa Econômica, que tem que ser o grande fiador, o grande banco, não pode exigir a garantia. Muhammad Yunus, o banqueiro dos pobres, que é case, ganhou prêmio Nobel, dá crédito para o empreendedor sem exigência de grandes garantias. A taxa de não pagamento vai ser mínima.
Mas
isso que eu torço.